Cara, muita bola hoje, muita bola no programa. Eu sou fã demais dessas convidadas de hoje. Quanto orgulho e alegria já me deram, nos deram essas duas. Ex-jogadoras da seleção, craques de bola, elas encarnam a instituição do futebol feminino do Brasil. Desbravaram o que antes era só mato e a erva daninha do preconceito. Agora, o caminho está aberto para as novas gerações lá do outro lado do mundo pisar firme no gramado, na Copa da Oceania. Vem cá, essas duas aqui são uma espécie de versão boleira da fábula da cigarra e da formiga. Só que a cigarra ralava e rala, e a formiga é artista também. Jogadoras fabulosas, uma é mulher com 3 M's. Miraildes Maciel Mota, 4, porque tem um Melo aí agora recente. Futebolista com mais participações em Olimpíadas, 7 edições. A outra é a mãe do Bento, a nossa CR11, a segunda maior artilheira da história da seleção. Aquela que via o caminho do gol, mesmo com os olhinhos cerrados assim, pelo astigmatismo. Sejam muito bem-vindas, Formiga e Cristiane. Oh, meu Deus, que delícia estar com vocês aqui. Vamos falar de futebol?
Bora, vamos.
Ou vamos falar de bebê, de Bento?
Vamos, o que você quiser. Estou feliz pelo convite.
Estou muito feliz de ter vocês aqui.
Quando falou, poxa, vamos no Bial, lógico, agora, vamos. Deu gato no treino hoje, ela está aqui, mas eu estou muito feliz.
Você está no Santos há quanto tempo?
Já 4 anos já. Já estou um tempinho, já minha casa que me recebeu, né? E, então, já tem um tempinho que eu estou lá.
E agora, você está em que etapa do Brasileiro com o Santos?
Semifinal do Campeonato Brasileiro. Nós vamos jogar com o Corinthians, dia 27 de agosto. Vai ser um jogaço.
Vai.
Maravilha de jogo.
Vai. E aí, quem é que está na outra chave para...
A outra chave é Ferroviária e São Paulo.
Tá. Ô...
É jogo bom. É um
hegemonia
jogo que eu gosto.
Paulista, né?
É um jogo que eu adoro. Esses jogos, assim, são os melhores que tem pra gente jogar. Jogo bom.
E você joga com a 11 ainda?
Ainda não me tiraram.
E nem vai.
Não, porque eu fiquei pensando assim, no Santos meteu uma 10, não. Tá 11, tá
ainda
bom.
Ainda não me tiraram.
Edu.
Tô com ela ainda.
Ela tá se recusando a pendurar as chuteiras, né, Fernanda?
Tô.
Mas tá certa.
Você foi até que idade? 42?
Na verdade, me aposentaram, né?
Bom, tem uma hora que tem que aposentar, né, Fomir?
Me aposentaram, né? Deram um negócio aí. Mas tô jogando ainda, tô treinando até, se não me engano, setembro. Tem um jogo que vou disputar o Mundial de Futset no Brasil, no México. E aí, tô indo. Mas, na verdade, eu quero me aposentar o próximo ano.
Sei.
Ainda não me aposentei.
Cara, vocês não se aposentam, né?
Eu perguntei se tem vaga.
Você é fute 11,
agora.
Fute 11.
Eu perguntei se tem vaga na Copa do Mundo agora, no Futset.
Acho que tem vaga. É, só que tem compromisso com o Santos aí.
Falar,
então,
em ter vaga, agora. Tudo bem, vou respeitar. Acho a Pia Sanhage incrível, tremenda técnica. Mas qual é a sua avaliação como comentarista da ausência da Cris na Copa?
É algo que a gente não consegue entender realmente, Bial, né? A gente se pergunta, eu particularmente em casa converso muito com minha esposa e a gente procura entender da ausência dela, o que realmente ela fez, né? Que dá para entender que parece que ela cometeu algum crime, porque ninguém sabe o porquê da Cristiane não estar. Jogando bem no Santos, artilheira, e por que não está lá? Aí vem falar que a idade, para mim, não cola, de verdade. Como eu falo, hoje em dia
tá
eu tenho
voando.
Como mais ficar calado. Pois é,
tá voando.
Tá jogando bem, agora vai entender. É algo muito pessoal da treinadora em relação a ela.
Tem alguma coisa?
Olha, eu me lembro que a última vez que eu bati na CBF, né, assim, não de porrada, né, gente, pelo amor de Deus, foi depois dos Jogos Olímpicos, que eu até saí da seleção na época, e eu enderecei uma carta aberta ao presidente na época, justamente porque não tínhamos melhorias dentro da seleção. E prontamente ele me atendeu, fez uma reunião, ele me pediu para voltar para a seleção. Então, depois de lá para cá, joguei a Copa do Mundo 2019 normalmente. Então, não tive nenhum atrito interno com o CBF ou qualquer diretor que seja. E com a Pia, eu sinceramente eu não sei. Juro que eu gostaria de saber o motivo. Às vezes a Fô até me pergunta, nega, você não falou nada. Eu falo, Fô, pior que não. Pior que não, eu não tenho uma resposta. Eu não sei se é a minha personalidade, porque eu falo bastante.
Isso que eu ia assuntar, especular, que você tem uma liderança.
Sim.
E às vezes a técnica estabelece que essa liderança vai competir com a minha.
É, assim,
eu sei
é
o seguinte. Eu lamento não te ver lá, mas adoro estar te vendo aqui.
É.
E vamos torcer, né?
Vamos, lógico.
Vamos torcer.
Deixar de torcer jamais.
Segunda-feira, Panamá, 3 pontos, né?
Na teoria, sim.
Eu acho que vai ser os 3 pontos e uma vantagem boa que boa, tem que impor isso. De gols para ter aí vantagem de saldo depois.
Vem cá, por que o apelido dela é Formiga?
Cara, Fu tem história, até esqueci a sua história, né, nega? Fu tem a história dela, que colocaram pra ela o apelido desde pequenininha.
Mas foi pelo seu jeito de jogar, né?
Meu jeito de jogar.
Formiguinha.
Tinha quase 14, 15 anos. Então foi o torcedor que colocou. No primeiro campeonato baiano que eu participei. Então eu sempre entrava no segundo tempo, só que parecia que eu já estava desde o primeiro tempo, porque eu já corria tanto, que aí ele foi e colocou o apelido, né? Tava trabalhando ali em prol da equipe.
A Fúcio Brinco sempre correu muito, assim, dentro da área dela ali. Sempre, e foi Formiguinha por isso, porque tá sempre ali, ó, no pé, tentando pegar a bola.
E Zoinho por quê?
Era muito engraçado, né?
Que quase ninguém lembra, nem veio mais à tona isso.
Tu não enxergou a bola, rapaz, passou, mas não vi não.
Pô, imagina se enxergar essa bola, hein?
Pior,
porque só metia no...
Aí resolveu, né?
Resolveu,
Você fez uma cirurgia?
Eu ganhei uma cirurgia depois, né? Acho que em 2013, se eu não me engano, a gente teve a oportunidade de... Tava tendo o torneio em Brasília e aí um hospital, ele deu a cirurgia para algumas atletas que realmente precisavam, eu era uma delas.
Uhum.
Veio um pouquinho depois, né? Mas pelo menos eu ganhei uma cirurgia, mas anteriormente era
a mania
era
de apertar o olhinho fica.
Ah, ele fica.
É, aí não é charme, com a coente ali, toda charme, olha lá.
Ele fica.
Oh, que barato. Vem cá, Formiga, você começou jogando... Com os meninos na Bahia?
Com os meninos. Acho que a maioria,
com
né?
Com os irmãos?
Na verdade, eu apanhava um pouco dos meus irmãos, né?
Apanhava mas, um pouco?
É, vamos dizer pouco, para não chegar no extremo. Mas, de vez em quando, eu jogava assim com eles, mas quando eles não estavam em casa, estavam trabalhando, eu ia jogar com os meninos, e aí eles não aceitavam. Então, quando eles ficaram sabendo que eu estava jogando no meio dos meninos, tomava surra. E aí, às vezes, eu queria jogar, eles estavam em casa, eu pedia e eles me levavam para jogar. Mas era bem pouco.
Hoje não é mais assim, mas na sua época também foi assim. Você também começou jogando com os homens, com
Sim,
os meninos.
Sim, comecei na rua, com a molecada na rua. E minha primeira escolinha também, só meninos. Entrei com 12 anos e só no meio dos meninos.
Qual é a sua história com o Kleber,
O gladiador?
É.
Ele também jogava na mesma escolinha, né? Ele é um ano mais velho, então de vez em quando a gente conseguia ali...
Fazer uma dupla de
fazer
ataque?
Fazer uma dupla ali.
Imagina,
então, deu duas personalidades bem tranquilas.
Acho que eu não ia ter condição de marcar esses dois.
Pra não dizer o contrário, né?
Acho que eu não ia ter condição de marcar esses dois, não.
Isso é que é ataque explosivo,
não é?
Né?
Gostoso, assim, pegar essa fase.
Olha, a gente aqui, de certa maneira, também... aproveito a presença de vocês para agradecer o que vocês fizeram e reconhecer, né, esse caminho que vocês abriram para essas meninas agora encontrarem um ambiente menos inóspito, né, mais Sim. acolhedor para elas fazerem uma carreira. E aí vamos aproveitar também para reconhecer o pioneirismo dessa cracaça de bola aqui.
Hoje já são 12 anos de seleção. Sucesso que fez dela a primeira jogadora do país a ter o nome na placa de uma rua.
O primeiro gol brasileiro foi de Cici. Ela arrancou pela direita e na saída da goleira adversária tocou. Veja outra vez. Belo toque. Outra vez ela. Agora cobrando falta. Cici. Um golaço. Bola no ângulo.
No pé esquerdo da artilheira da Copa está a esperança. Cici bate a falta com perfeição. Sétimo gol dela no Mundial, o quarto do Brasil. Gol da classificação para a semifinal e para as Olimpíadas do ano 2000.
Eu fazia a cabeça, né? Pegava as cabeças das bonecas de bola, fazia bola de meia, tampinha de garrafa.
Cisleide do Amor Lima, Cici. Como é, que vocês lembram e aprenderam assim, da convivência com ela?
Pô, assim, era fenomenal, né? Não é à toa que ela... Tem o apelido de Imperatriz, né? E a gente vê a qualidade dela bater uma falta, né?
Impressionante.
Incrível. Deu uma batalha imensa com o CBF nessa época aí, onde que a gente sofria desse preconceito de cabelo curto. Ela manteve isso e me deu também uma força para continuar com o meu cabelo curto.
Por que você raspava o cabelo? Era uma afirmação?
Sim, com certeza. Porque quando eu cheguei na seleção, ela já sofria esse tipo de preconceito. Que não queria que ela ficasse com o cabelo curto. Então, foi uma forma de eu também estar agradecendo e abraçando a Cici por tanto que ela fez e continua fazendo ainda pelo futebol feminino, mesmo não estando no país, mas por tudo realmente que ela teve que engolir para que hoje eu tivesse essa oportunidade de estar jogando com a Cris e tantas outras meninas, que foram elas as pioneiras que pegaram um momento difícil. Então foi uma maneira de eu retribuir um pouco do que ela tanto fez, né? Sofreu. Então fui e raspei meu cabelo, porque diretores também do clube no qual eu estava aqui em São Paulo, falou que no time dele não jogava meninas com cabelo curto. E eu fui lá e fiz o contrário. Agora eu vou jogar.
Vai, me barra agora que eu quero
não,
ver.
Né?
Cris, você nunca raspou o cabelo, não, né?
Não, mas ele era curtinho, o meu cabelo, né? Quando eu comecei, era super curtíssimo também. Então, também tinha todo esse preconceito por ter um cabelo curto, aquela coisa toda, ah, porque joga futebol, é menino. Então, e a gente tinha um corpo na época que hoje todo mundo olha para um corpo mais físico, tudo bem, atleta. Naquela época, como não tinha tanta atividade das pessoas correndo na rua, academia, então eu ficava até com vergonha de colocar uma blusinha que aparecesse minhas costas, porque eu era super fortinha, então as pessoas olhavam assim, meio torto, olhavam meio estranho.
Você tem que altura?
Eu tenho 1,70.
Pois é, você é alta, forte.
E as costas largas, então assim, eu ficava com vergonha assim, de ter o cabelo curtinho e as pessoas ficarem reparando, então tinha essa época, a gente tinha bastante preconceito com isso, com o próprio uniforme. Ah, o uniforme tem que ser mais curto, porque aí aparece o corpo da mulher, da atleta. Ah, mas porque o uniforme do vôlei é curto? Por que o de vocês não é? Gente, são esportes completamente
diferentes.
Completamente
diferentes.
A gente diferente, dá carrinho no chão, não tem como.
Vocês também jogavam com cabeça de boneca? Que
também, arrancava, porque tinha esse preconceito maior, né? De, menina não pode jogar bola, só menina. Aí menina só ganha de boneca. Eu raspava ainda com a raspava não, eu cortava o cabelo inteirinho da boneca com a tesoura. E pegava, e, ó, eu quero jogar futebol.
Outra pioneira que foi a Elaine, que foi capitã, né?
Sim.
Hoje ela trabalha...
Ela motorista de ônibus no
motorista
Rio
Motorista de ônibus. No Rio?
No Rio.
Linha urbana mesmo?
De... Sim, linha urbana. Felizmente, né, Bel? Isso é uma falta de respeito e reconhecimento da própria entidade também, de valorizar essas pioneiras, né? Você vê que hoje tantas ex-atletas que desejam trabalhar no esporte, com futebol feminino, mesmo com a base, só que infelizmente elas não têm um valor para pagar um curso numa CBF, que é muito caro. Então, o legal seria eles, pelo menos, acho que são 2 cursos no ano, Cris?
Eu acho que são, às vezes chega a ser 3, porque é dividido, né, os cursos, licença C, B e A.
Então,
e tem a prova.
Desses cursos, que hoje você abrir 2 vagas para ex-atleta, de graça, totais condições. Sabe, seria legal, que aí você dá um rumo para essas atletas. E tem muitas por aí com depressão, porque não arruma emprego, infelizmente. Poderia ajudar, ter esse reconhecimento, sim, uma forma de agradecer por tantos anos de entrega, de trabalho com a seleção feminina. Mas não existe
porque
isso.
Porque o que é feito fora do campo reflete dentro do campo, e o que é feito dentro do campo tem que refletir fora,
sim,
também.
Sim.
Por exemplo, dentro e fora do campo, qual foi a importância do René Simões?
Eu sempre falo isso, que o René, ele também não tem a devida visibilidade que deveria ter por aquilo que ele fez em pouquíssimo tempo. Ele foi um treinador que pegou uma seleção em 5 meses, deram 5 meses de trabalho para ele. Ele veio do masculino, não conhecia ninguém. Ele veio com a comissão técnica dele, com a missão de brigar por uma medalha olímpica em 5 meses. Loucura! Quem que vai fazer isso em 5 meses? Ele remontou praticamente nossa seleção, entendeu a característica das atletas, entendeu como eram as mais velhas, como eu iria utilizar as mais jovens, respeitou a personalidade, a característica de cada atleta em campo. Ele simplesmente colocou a gente numa final de Olimpíada sem nada financeiro, alto. Hoje que tem toda essa atualização de material, de tecnologia...
Academia
que foi negada pra gente.
Da Comari?
Sim, porque a gente usava a academia mais velha. E a nova sempre vivia trancada. Aí ele falou, peraí, por que eu não tô usando essa academia aqui?
Só pros homens.
Porque a seleção é pra seleção principal. Ele, minha seleção é o quê? Ele brigou para usar a academia, então ele também fez inimigos naquela época, né? Porque ele brigou para que a gente tivesse pelo menos o necessário para disputar uns Jogos Olímpicos. E eu falo que se ele tivesse permanecido no ciclo com a gente teria mais de uma medalha olímpica e medalha em Copa do Mundo. Porque como que em 5 meses você faz isso? Ele não teve 4 anos. Foi incrível.
Fora que ele montou alguns projetos, né?
Sim, ele montou projetos
para a CBF, e lá na gaveta ficou que eles não tiveram a decência, o respeito pelo que tudo que o René fez, né? em pouco tempo, de colocar em prática. Deixar dentro da gaveta e lá ficou esquecido até hoje.
2004 e 2008, a seleção conquistou duas pratas olímpicas. Foi vice-campeã mundial em 2007. E, cara, perder três finais foi duro. Vamos lembrar essas lágrimas amargas.
Nossa, e detalhe que nesse jogo, nessa batida de escanteio, a gente estava arrumando a zaga ainda. Mania de voltar de costas.
A bola pegou na hora, pegou na grama. Ó, tá vendo? Ela pega e mata
a Bárbara. Matou a Bárbara ali.
Total. Nossa, meu.
Dos Estados Unidos.
Mas foi tanta bolada que a gente deu nelas e não entrou.
Pois é.
Não, vocês perderam gol.
Bola na trave. Foi muita bola.
Foi muito gol perdido.
E aí o futebol não perdoa, né? Não fez, leva, felizmente.
Eu assisti esse jogo no campo, estava no campo, eu não acreditei. E olha o zoinho cheio de lágrimas, tadinha.
Ah, pra gente era muito duro porque a gente tinha aquela coisa de que a modalidade no país não vai mudar porque a gente perdeu de novo.
Porque tem esse peso, né?
Tinha esse peso na época de que, mas vocês não ganharam nada, não tem como fazer o futebol feminino andar se vocês não ganhavam nada.
Esse jogo, a Pia Sanhaj, que hoje está no Brasil, era técnica dos Estados Unidos. Sim. A impressão que eu tive é que era uma tática de boxe, de deixar vocês cansarem de tanto bater e no final foi a nocaute. Foi mais ou menos isso, né?
Ela tem... O estilo de jogo da Pia é esse. Ela se retranca um pouco, dá essa liberdade para o adversário só, tá querendo atacar, e a oportunidade que ela tem, ela já mete uma velocidade e muitas das vezes a gente está meio desorganizada. E é onde a gente sempre levava o gol no final. Mas ela usa muito isso.
E aí tinha aquela história, né? Não tem estabilidade emocional para ganhar. Como é que você responde a isso?
Olha, gente? Eu costumo dizer que assim, todo mundo sempre colocou isso como nas nossas derrotas. Aí eu fiquei pensando uma vez, a gente até chegou a concordar uma vez, eu pensei, peraí. Olha a minha história de vida, história de vida de todas as meninas, por tudo que a gente passou ao longo de todos os anos. Você chegar numa seleção brasileira sem aquilo que você precisa adequadamente. Você conseguir chegar numa final de Copa de Olimpíada, jogando com uma seleção que é extremamente estruturada em todos os aspectos de clube, de seleção, de dinheiro. E aí fala que na final não tem...
Depois de dar 4-1 na Alemanha, na semifinal.
E aí vem falar que não tem um psicológico. Eu passei tudo isso na vida e não ter psicológico numa final de Olimpíada e de Copa, desculpa, não existe.
Fala você qualquer desculpa. Coisa, mas não
pode
ofende.
Pode falar qualquer coisa. Porque, assim, todo o processo do que você tem na carreira, aquilo ali já deveria te jogar para baixo, então. Porque é toda a dificuldade da tua vida. Pra gente sempre foi... Vai ter Olimpíada, vai ter Copa. Bum, 2 meses, se prepara e vai jogar. Elas estão se preparavam há 4 anos.
A vida inteira.
Era um ciclo inteiro, a vida inteira.
O futebol feminino nos Estados Unidos é tipo
então a gente
muito
sempre
maior
ia,
que o masculino.
Exato, então a gente sempre ia com nossa vontade para dentro de campo. E elas já tinham tudo. Então imagina, você chegar numa final de Copa, passando por todo mundo, colocando 4-1 numa Alemanha de Olimpíada. Colocando 4-1 numa Alemanha como a gente colocou. E aí, no final, não tem estrutura psicológica para jogar uma final de Copa? Não.
Isso é conversa.
Isso é conversa.
E muitas das vezes vem situações no qual a Cris colocou ainda agora, esse ponto de interrogação. Será que, se a gente ganhar uma Copa, ganhar uma Olimpíada, o futebol feminino vai mudar mesmo? Porque se você ganha um vice, você chega com uma medalha que é hiper difícil de se ganhar. E você volta.
Nossa, prata já é uma conquista,
sim.
Uma façanha.
Aí você retorna... Praticamente o futebol feminino ficou desaparecido do Brasil. E aí você sempre vai para essa competição perguntando, se ganhar, vai mudar? Ou vão enfrentar as mesmas dificuldades para o próximo campeonato? E assim foi.
Sabe quando disseram que ia mudar tudo? Depois de 26 de julho de 2007, quando metemos 5-0 nas americanas, no Maracanã lotado, o velho Maracanã. Vamos lembrar esse grande momento, Pan-Americano.
Daniel Alves para a cobrança. São 7 brasileiras na área, cruzamento fechado, toque de cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro. Gol! É do Brasil!
Brasil!
Acabou! No tempo sagrado do futebol, com o Maracanã lotado, as meninas deram um espetáculo inesquecível! E é exatamente isso que a gente pede, que as autoridades cuidem, esportivas e estudantis do país. Festa das meninas! É o futebol do Brasil não só ganhando, mas dando show!
O quanto que a gente ouviu, né, Cris, de que a única modalidade talvez não fosse lotar um estádio era o futebol feminino.
Era mesmo.
Que a gente mais ouvia ali na vila,
era,
né?
Era, o mais ouvia na vila era isso mesmo.
Formiga, você virou até personagem da Turma da Mônica depois disso. Você acha que isso ajudou a divulgar, a criar novos talentos, crianças que se inspiraram, né?
Eu acho que tudo que envolve, né, as mulheres no esporte, qualquer tipo de homenagem, é bem positiva, né? Traz essa visibilidade do futebol feminino. Seja eu, seja a Cris, ou seja uma Marta, quem for. Eu acho que mais a gente estava precisando era isso. E, de uma certa forma, chega às pessoas, né? Da maneira que está hoje, inspira realmente outras meninas e meninos também, que vê a gente jogando e fala assim, poxa, eu quero ser fulano, como se existia antigamente só no masculino, né? Que só se espelhava nos meninos. E hoje tem essa oportunidade de ver uma Cris ainda jogando, de ver uma Marta, de ver uma Andressa Alves e falar assim, eu quero ser elas. Então, para mim, assim, foi, pessoalmente, foi bom. Mas, em um todo, o futebol feminino estando em evidência, para mim, é o que importa.
Tem gente que hoje acha, e não sem motivo, porque tem algumas, uma certa queimação da seleção masculina, que a seleção feminina desperta mais afeto, é mais querida que a masculina.
Eu acho que é diferente o futebol feminino. Hoje, como a gente também tem... A gente sempre teve muito carinho, sempre, não que não exista respeito entre os homens quando eles jogam, mas a gente nunca teve uma agressividade ao ponto de, ai, vamos sair na porrada com a outra. A gente sempre teve um cuidado a mais. Tanto é que os nossos jogos sempre foram compostos por familiares, crianças e idosos. E a gente sempre gostou disso. Então, eu acho que o nosso jeito com o torcedor... Não que os homens não sejam assim, gente. Pelo amor de Deus, não vamos criar uma rivalidade aqui. Mas o nosso jeito do futebol feminino sempre teve esse cuidado muito grande. E eu acho que as pessoas se identificavam de... Poxa, hoje eu vou no estádio e eu sei que eu vou sair de lá sem ter uma briga, tacar uma garrafa na minha família, porque o futebol feminino ele é mais tranquilo. O que está acontecendo é uma preocupação, que inclusive a gente tem conversado internamente, é que tem migrado nos clubes de camisa a torcida que é a do masculino. Então, muitas vezes a gente vivenciou jogos nossos na vila, que a nossa torcida começa a xingar as meninas e a gente peita a nossa própria torcida, de falar, oh, respeita as meninas, vocês não vão fazer isso aqui. E o torcedor achar estranho da gente estar defendendo o rival. Porque não é assim que funciona com a gente.
Não, o negócio da torcida no Brasil está fora de controle.
Total.
É absolutamente escandaloso que temos 7 mortos.
Exato.
Neste ano. 7 mortos por causa de futebol, gente.
E a gente está com medo disso. De como está migrando o masculino, o torcedor do masculino para o feminino, a gente, peraí, gente, não
Mas
vamos transformar
falando da
isso
seleção
aqui.
Também. A seleção brasileira masculina, essas últimas duas Copas caindo nas quartas de final e tal. E essa imagem que às vezes eu nem acho justa, mas mesmo, esses caras são mercenários e tal.
Não,
e
não,
que
não
a feminina tem um romantismo ainda, né?
Não,
pelo
eu
menos
não,
é percebida assim.
Eu não sinto que o jogador ele vai entrar no campo para ele não jogar uma Copa do Mundo. Não existe isso, gente. É porque é o sonho da vida dele também, é o sonho de infância dele. O que eu sinto falta é ter uma identificação maior do torcedor, no qual a gente precisa trazer mais jogos da seleção para o nosso país. A gente tem cada vez mais colocado os jogos mais para fora, em outros estádios, e aí você quer que o torcedor
distancia.
Claro. Como é que você vai ter o torcedor próximo da seleção masculina e da feminina com uma identificação
fora o poderio,
se você está colocando ele lá para fora? Então, e isso hoje, eu falando como torcedora, é uma falta que faz essa aproximação e esse carinho mais do Brasil jogar aqui no nosso país.
Que a Cris vai ser dirigente.
Vai.
Um dirigente. O dia que ela se aposentar, com 60 anos.
Deveria.
Tem gente que, por causa dos espaços mais espaços no campo que o futebol feminino tem, que acha mais parecido com o futebol masculino de antigamente, um 70, aquele jogo mais bonito. Eu acho bonito hoje também, mas digamos, você acha que cabe essa comparação?
Acho que nem existe mais. Até tem pessoas que às vezes me param na rua, Biel, e falam assim: vocês não acham que deveria diminuir o campo? A trave das goleiras, porque só tem goleira baixinha e tal. Eu falei, isso não cabe mais, não existe. Não existe. Está tendo uma evolução tão grande para você hoje vir falar, fazer essa pergunta.
Não.
Acho que você deveria fazer um outro tipo de pergunta, ou então acompanhar um pouquinho mais.
Não, eu não acho isso. Eu não acho isso, mas eu acho um futebol que tem uma plasticidade...
Pois bem, hoje...
É menos ontem, pancada.
Menos pancada.
É menos pancada, menos tempo antigo, a gente, antes, às vezes, né? Caída. Sim. A gente já toma porrada, oh, vambora, que o jogo continua.
É menos cair, ficar dois minutos...
É uma mudança de postura dentro de campo, sim, na verdade, entendeu? Então, como está em melhorias o futebol, a tendência é que as atletas hoje tenham mais a consciência de ficar mais tempo em pé, realmente, para aproveitar o tempo de jogo. Entendeu? Antigamente dá para rolar e tem alguns, né, que ainda tem essa valorização, que quer valorizar o jogo, que está ganhando, quer ganhar tempo, e na verdade o tempo não ganha, né? Se perde porque tem o acréscimo que o juiz vai colocar. Então, no futebol feminino, a gente já tem essa mentalidade de se levantar rápido e tentar resolver a situação. Exato. E não valorizar muito a falta.
Mas na psicologia de um grupo, não tem uma psicologia própria no esporte feminino? Eu me lembro quando eu conheci vocês em Xangai, antes da semifinal lá da Copa de 2008, tinha um negócio de que todo mundo ficava menstruado ao mesmo tempo. Isso é verdade?
O ciclo, ele acaba indo mesmo.
Todo mundo entra no mesmo ciclo?
O ciclo de todo mundo, ele vai automático. É engraçado, mas
fica
acontece.
Uma, vai puxando a outra.
Vai puxando a outra. O meu chegou, não era agora!
O que quer dizer que todo mundo fica com TPM ao mesmo
Nossa,
tempo.
Era. E aí juntava TPM com a personalidade, era tinha dia que era arranca-rabo, né, Fu? É que o bom, assim, é que a gente sempre teve o arranca-rabo que morria ali. Não tinha um arranca-rabo de ir quarto e no dia seguinte não dá bom dia. Então, morreu aqui, beleza? Então tá tudo certo.
Principalmente de manhã, né?
De
quando
manhã.
Quando dá pra tomar café, bom dia, não respondia,
não respondia,
deixa quieto.
A gente deixa quieto.
Deixa quieto que
o dia
tá naqueles dias, você esquece.
A gente tromba, não. Alô, amigos do futebol feminino, estamos na Austrália, Nova Zelândia, vamos com tudo. Aqui na corrente pra frente, Formiga e Cristiane e Bial aqui só narrando. Pô, tô... Segunda, 8 da manhã, Panamá. Depois, os dois outros jogos são às 7 da manhã.
Isso.
França e depois...
Jamaica.
Tá, então, não precisa nem acordar muito cedo. 8 da manhã tá show de bola.
Já vou no automático, conta do pequenininho, né? Então...
Vem cá, Formiga. Você levou um tempo até se sentir segura para assumir seu casamento com a Érica. Aliás, se casou mesmo, foi em janeiro?
Em janeiro.
Que
casamos
onda, hein?
Em janeiro.
O quanto que essa busca pela aceitação da sua vida pessoal, das suas orientações, reforça a luta do futebol feminino como um todo?
Bom, Bel, posso dizer para você que eu já podia ter saído do armário, vamos dizer assim, há muito tempo. Não por influência de qualquer outra pessoa, mas sim por respeito à minha mãe. Né? E claro que eu tomando essa decisão, sendo uma pessoa pública, muitas pessoas iriam ter essa coragem também de se revelar e ser feliz, né? Porque eu acho que o momento que eu fiquei trancada, eu não me sentia tão feliz. E quando eu me libertei, eu me senti feliz. Então, eu entendo que essas pessoas que acompanham a gente em redes sociais, que acompanham realmente, são fiéis ali, sabem que hoje a gente vive em um outro momento que pode se permitir a isso, a se liberar e não ficar escondida. Se tem essa situação no qual eu tive, que era o respeito à minha mãe, legal. Mas hoje não cabe mais a gente se esconder. Isso não estou aqui dizendo que a pessoa tem que fazer aquilo, porque eu estou falando. Eu acho que a pessoa tem que sentir o seu momento de ir lá e se libertar e falar, eu vou seguir isso e acabou. Não por influência de ninguém. Muito diz que quando está no futebol feminino tem essa influência, o futebol influencia. Pode até ser, mas no meu caso foi diferente. Que eu nunca namorei com meninos e sempre tive essa situação de estar com meninas para namorar, é claro. E hoje eu tenho uma excelente companheira, uma mulher da minha vida, que a nossa história é muito, muito, muito curiosa, assim, porque a gente se conheceu com 19 anos e ela também jogava futebol. E desse momento que a gente se conheceu, eu me investi, mas eu tomei um não. Ela me negou, um beijo e tudo. Mas depois de 19 anos, há 20 anos, eu acho, nos reencontramos, e aí que foi que aconteceu.
Que história de amor bonita.
Bem isso, bem isso. E foi um momento no qual eu me libertei. Saí do armário, literalmente, decidi falar para o mundo, né?
Isso vai virar filme, série, tá vendo? Novela. Vem cá, Cris, você e Ana Paula Garcia. Ana Paula é advogada,
isso,
né? Cara, o Bento tá com que idade?
O Bento tá com 2 e 2.
O Bento foi seu óvulo na barriga dela?
Isso, exatamente.
Cara, ele é canhoto também?
Canhotinho. Olha, tá, mamãe, tá menininho, vamos investir.
2 anos é um pouco cedo, mas chuta bem, leva jeito.
Na verdade, a gente deixa ele livre, assim, pra brincar, né? Não fico impondo, ai, vem cá só jogar bola e você vai ser jogador. Então, a gente deixa ele livre pra ser curioso mesmo. Ele adora carrinho. Carrinho é um negócio com ele, assim, doido. Ele tem uns, sei lá, uns 10 carrinhos e só pede carrinho.
Vem cá, você tem que se aposentar a tempo de você fazer uma barriguinha. Não pensa nisso, não?
Sim, a gente conversa muito sobre, né? Mas eu falei, ai, amor, eu tô vendo aí que ainda dá pra ir, hein? Tô com perna, tô com físico, então vamos esticar um pouquinho esse tempo no futebol.
Obrigado, formiga.
Imagina,
obrigado
que agradeço.
Tudo, por hoje, por toda a sua história. Da mesma maneira, Cris.
Obrigada, obrigada por estar aqui com você de novo.
Então.
Sempre um prazer.
Sempre, volte sempre. Você
obrigada.
É de casa
pode
do coração.
Se quiser que a gente volta, hein?
Pô, vamos combinar que se a gente chegar lá, a gente traz as meninas e faz uma bagunça.
Bora,
aqui, hein?
Pronto, maravilha.
Ó, demorou.
Quero te dar um presente.
Oba!
Tem presente. Tá assinadinho, bonitinho.
Ah, obrigado, meu amor.
Imagina. Espero que você aproveite bastante.
Obrigadão, obrigadão. Foi gato, família.
Como me aposentaram.
Não, tá. Tá no set. Valeu, gente. Vamos lá, Brasil. Pô, adorei. Quer ver mais? Entre no Globoplay.